Lia, Marie e Bia, as três pontas de Shaile, O Que Fazes Tu de Mim, lançaram apenas um álbum, deixaram tantas saudades, pelo menos para mim que gosto tanto do som deste trio. 9 horas, 11 minutos, connosco o professor Luís Sancho. Doutor Luís, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, manhã bonita, quarta-feira, 14 de julho, meio de semana. Vamos aprender sobre o quê?
Vamos continuar na mesma zona. Hoje vamos falar das fissuras anais, um problema também muito frequente. Uma fissura anal, ou também às vezes chamada de úlcera anal, é uma laceração, uma úlcera, uma ferida, no fundo, um rompimento do revestimento do ânus. As fissuras anais devem-se normalmente a lesões por causa de evacuações muito duras ou volumosas, ou seja, a nossa amiga prisão de ventre, a obstipação. Como veem, a maior parte dos problemas desta região tem a ver com obstipação, que por sua vez tem a ver com ou falta de fibra na nossa dieta, portanto, comer mais vegetais, ou falta de líquidos, portanto, beber mais água. As fissuras são muito incómodas, causam dor, causam sangramento, portanto pode ser outra causa para o aparecimento de sangue de cor viva nas fezes ou no papel higiênico, mas normalmente pode durar algum tempo, inclusivamente horas. Portanto, as hemorroides são, digamos, mais imediatistas. A fissura, dependendo do seu tamanho e da lesão, pode durar até horas. Normalmente, até à próxima evacuação, a dor desvanece. A questão é que as próprias fissuras causam normalmente espasmos do esfíncter anal. Ora, ao causar esses esfíncteres, ao causar esses espasmos, isso impede a sua própria cura e daí o agravamento da situação que vamos verificando, agravamento ou pelo menos não melhoramento da situação que se verifica. Ora, o tratamento será, obviamente, em primeiro lugar e em primeiro e muitos lugares será tornar as fezes mais suaves para reduzir as lesões causadas por estas evacuações. Um emoliente das fezes, isto é de venda livre. Outras coisas como sementes de psyllium ou sementes de linhaça moída. Podem ajudar muito as pessoas que têm tendência a estes problemas. Além de, claro, um devido cuidado de, na sua dieta, consumirem muita fibra e beberem muita água. Normalmente estas medidas são suficientes para a maior parte das pessoas. Em alguns casos pode ser necessário um tratamento mais intensivo. E já que estamos nesta área, eu gostaria também de falar de uma condição que é o chamado prurido anal. Isto é, a comichão da pele à volta do ânus. Muita gente confunde este como sendo um sintoma das hemorroides, mas não o é diretamente. Esta comichão pode ser devida a muita coisa, como por exemplo algum problema de pele, psoríases, dermatites atópicas. Pode ser muitas vezes derivada de reações alérgicas, portanto, dermatites de contacto, reações alérgicas a algo que colocamos. Isto pode ser não só a tecidos, especialmente tecidos artificiais, mas também até produtos de higiene, por vezes causam este tipo de reação. E a pessoa pensa, mas não causa em mais lado nenhum, porque é que causa ali? Porque, como já referimos, a região do ânus é uma região muito sensível e é uma região de pele mista. Portanto, temos uma parte que é pele e uma parte que já é mucosa. O mais habitual é que esse prurido seja causado por produtos alimentares, especialmente as especiarias, os citrinos e, curiosamente, até a cerveja é conhecida como provocando esta reação. Pois há outras causas um bocadinho mais raras, mas que não são invulgares, como por exemplo a consequência de doenças ou de medicamentos. Alguns problemas hepáticos dão este sintoma. Alguns antibióticos também causam este período adenal. O calor excessivo é muitas vezes uma das causas, especialmente de pessoas que usam roupa interior muito apertada. Portanto, o clima quente pode então ser um risco. E claro, isto eu nem ponho em causa que seja esta situação com os nossos ouvintes, mas eventualmente pode acontecer com alguém, especialmente com crianças ou com idosos que já não têm a capacidade de o fazer sozinhos, que é a questão da higiene deficiente. No caso de a higiene deficiente nas duas direções, ou a falta dela, portanto, eventualmente as fezes que ficam ali não são removidas adequadamente, ou excesso de limpeza. Também o sabonete e outros produtos de limpeza podem então causar este prurido anal. A nível de tratamento, bom, é limpeza cuidadosa. Se a pessoa tem esta situação prolongada no tempo, poderá limpar-se com algodão absorvente, com água morna. Os toalhetes úmidos também podem ser uma opção, mas cuidado, porque estes toalhetes por vezes induzem as tais reações alérgicas. E não só, também nunca se esqueçam, não deitar os toalhetes úmidos pela sanita. O nosso sistema de esgotos não tem capacidade, eles não se dissolvem, ao contrário do papel higiênico, e é uma das causas mais comuns de entupimento dos canos, quer dentro das casas, quer fora delas. Em casos mais extremos, voltando ao prurido anal, podemos usar pó de talco e podem usar cremes com corticosteroides que vão aliviar essa comichão. Mas atenção, os corticosteroides às vezes tratam o sintoma, ou muitas vezes tratam o sintoma sem tratar a causa. Portanto, se o profissional de saúde não consegue identificar a causa, o corticosteroide pode ser uma solução, mas convém estar sempre vigilante qual poderá ser a causa subjacente, e normalmente tratando a causa, tratamos o problema.
Pois. Professor, falou há pouco do pó de talco, ajude-nos a situar no que diz respeito ao pó de talco, porque as últimas notícias que eu ouvi diziam que o pó de talco fazia muitíssimo mal à saúde. É assim?
Ou não? Não tenho nenhuma informação nesse sentido, muito pelo contrário. Naturalmente, se respirado, não deve ser muito bom. Isso admito que sim, porque são partículas muito finas. O talco, como saberão, na escala de dureza dos materiais, é o material menos duro, portanto, corresponderá ao zero, nessa mesma escala, que agora me escapa o nome. Portanto, poderá acontecer que, eventualmente, a pessoa respirando o pó de talco possa causar algum tipo de cuniose, são doenças que do sistema respiratório que se caracterizam pela acumulação de partículas no interior dos pulmões. Mas não me parece, do ponto de vista dermatológico, tanto quanto sei, não há nenhuma contraindicação. Agora, como sempre, também não vamos empoar a criança ou o ânus da pessoa sem critério, não é? É como sempre, necessário e o suficiente apenas.
Perfeito. Eu já fui aqui ao senhor doutor Google ver de onde é que vinha esta informação que disparou. Foi aí uma confusão em 2019 com a Johnson & Johnson. Vou ter de ler o artigo e ver em que ponto ficaram. Enfim, uma confusãozita. Vamos ter de averiguar.
Sim, não estamos livres de maneira nenhuma que o avançar da ciência nos mostre que coisas que antes usávamos, afinal, revelam-se de outra maneira, com outro impacto na saúde. Basta pensarmos, por exemplo, no amianto, que durante muitos anos foi utilizado como uma forma de proteger as pessoas das temperaturas excessivas e eventualmente de incêndios. E só muito mais tarde é que se mostrou que poderia ter efeitos cancerígenos, especialmente respiratórios, não é? Portanto, não estamos livres, pelo contrário, é para isto também que serve a ciência, que novas descobertas nos digam, afinal é boa ideia não usarmos isto, pelo menos não usarmos da maneira como usamos. Outro excelente exemplo é o uso indiscriminado que foi sendo feito ao longo dos anos dos chamados CFCs, os clorofluorocarbonetos, nos sprays e desodorizantes e afins, que, passados alguns anos, percebemos que estavam a abrir literalmente um buraco na camada atmosférica de ozono e a expor o planeta a muito mais radiação ultravioleta do que aquela que seria desejável. Portanto, a ciência também progride com esses estudos.
Caminhando e aprendendo, de qualquer forma, a evoluir sem dúvida alguma. Dr. Luís, obrigada como sempre pela participação. O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro.
E hoje que vou receber a minha segunda dose da vacinação, e estou muito satisfeito com isso, e vou com toda a confiança e sem nenhuma preparação além da legalmente exigida, portanto, da documentação adequada. Não posso deixar de sublinhar a importância de continuarmos todos, vacinados e não vacinados, a praticar as regras de segurança com o uso correto da máscara, a lavagem frequente das mãos e o distanciamento físico sempre possível.
Boa vacina, Dr. Luís. E estas eram já as despedidas e agora não resisto. 9 horas 22 minutos e meio. Vacina obrigatória, na sua opinião, sim ou não?
Por princípio, eu diria que não. Agora, compreendo perfeitamente que haja grupos onde essa imposição possa ser adequada. Para a população em geral, não. Sou contra tudo que seja obrigatório. Acho que a educação faz-se ensinando e não impondo. Se possível, pronto, mas enquanto não for demonstrado que efetivamente essa imposição será necessária, por princípio sou contra. No entanto, acho que faz algum sentido para profissionais de saúde, para pessoas que trabalham com populações de risco, como os idosos. Isso aí acho que faz algum sentido e poderá eventualmente ser acrescentado como um requisito. Todavia, também não posso deixar de mostrar alguma surpresa que de andarmos a falar de vacinação obrigatória para certos grupos profissionais, quando eu sei, por experiência, não minha, mas dos meus alunos, que estudantes de farmácia, de medicina, de enfermagem não foram ainda vacinados, apesar de estarem a trabalhar em centros de vacinação, em apoio indireto à Covid-19. Faz-me um bocadinho de confusão que essas pessoas não tenham sido consideradas como, se não prioritárias de primeira linha, pelo menos de segunda linha.
Sem dúvida, sobretudo com os números agora a aumentar entre os nossos jovens.
Sim, mas estamos a falar de jovens que estão a trabalhar nos centros de vacinação e a trabalhar junto das instituições de saúde. Portanto, são pessoas que, mesmo com os devidos cuidados e com todo o cumprimento das devidas regras, vão estando um pouco mais expostos. Não estamos a falar daqueles jovens que, enfim, resolvem expor-se espontaneamente, tirando a máscara em ambientes sociais com pessoas que não convivem na mesma casa. Essas, infelizmente, aí sim eu seria a favor de um bocadinho mais de ação pedagógica, mas também fiscalizadora das nossas autoridades.
E agora sim, Dr. Luís Sancho, uma bonita quarta-feira e até amanhã.
Até amanhã.